Nesta noite eu pretendo dar continuidade sobre este assunto, a igreja do lado avesso da vida. E nesta noite, alguém está à porta. Alguém está à porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz o seguinte: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Então, eu quero colocar alguns textos, mas vamos lá. Vamos supor que você me conheça bem, tenha o conhecimento do timbre da minha voz e sabe as minhas colocações. E então, por um tempo você se sente confortável com os ensinamentos que lhe dou. Mas por alguma razão, em algum outro momento as coisas mudam. Novas ideias entram na sua cabeça. E aí, não existe mais entre nós aquela intimidade de ideias, de pensamento. Não comungamos mais as mesmas coisas em relação à nossa fé. Quando eu chegava à sua porta, suponhamos que na sua casa não houvesse campainha, mas naquele modo antigo, ô de casa, você logo reconhecia minha voz, ia já abria a porta, entra Walter, e nós tomávamos um cafezinho, que você coava, é claro, você ia mandar comprar pão, presunto, mortadela, queijo, queijo fresco, meia cura, Minas padrão, isso, fazia umas arepas. Então, você me recebia bem na sua casa, porque você conhecia minha voz, comungávamos com as mesmas ideias, mas de repente, você passou a pensar diferente. E eu chego lá e, ô de casa, você já não abre mais a porta. Você conhece a minha voz, porém, ela está bloqueada agora por outro ruído, por outros pensamentos. Então, você pode fazer uma ou duas coisas. Abrir a porta dizendo, oi Walter, tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo em ordem, só que nós temos um compromisso agora. Ou então se quer abrir a porta, porque já não somos mais amigos. É isto que acontece quando nós abandonamos uma vida de fervor a Deus. Quando nós nos encontramos com Cristo, a nossa vida era fervorosa, porque seguíamos uma doutrina, um ensinamento sadio. Entretanto, Com este advento do YouTube, passamos a ter muitas vozes que nos falam, muitas ideias. Isso é bom? É, mas também é perigoso. Porque pessoas que pensam que conhecem a Bíblia são presas fáceis de Satanás. E Satanás, ele não se incomoda que você conheça a Bíblia, desde que as palavras que lá estão, as histórias, os ensinamentos, não motivem a fazer ou a cumprir os objetivos de Deus. Alguns cristãos dizem, erroneamente, que eles já estão nas mãos de Deus e, portanto, Deus nunca os abandonará. Você não pode confiar numa ideia tão errada dessa. Porque isto é um erro terrível. Jesus, se ele tivesse já marcado ou carimbado a sua vida para a eternidade, por que teria que morrer por você? Só para cumprir um protocolo? Por que ele sofreria tanto pela tua vida se você já está carimbado para a eternidade? Nós temos exemplos terríveis na Bíblia de homens que rejeitaram a graça de Deus. E eu vou mostrar para vocês que nós podemos fazer isto, que a graça de Deus não é irresistível. Você o resiste. Então, tomemos muito cuidado. Lembre-se que Jesus disse assim, que o nosso procedimento deve ser sim, sim e não, não. Não existe meio termo. Não dá para eu ficar com uma de minhas mãos segurando um e com a outra, outro ensinamento. Você tem que optar. Ou você vai pela verdade ou você vai pela mentira. Ou você vai se sacrificar ou você escolherá um cristianismo cômodo. Sejamos honestos. Sejamos honestos. Então vamos parar de mimimi. Já está muito na moda. Existe uma metástase doutrinária na igreja, que infectou seminários, pastores, denominações, por séculos. Eu não estou negando que muitos homens não foram piedosos, porém, muitas vidas perderam a paixão por seguirem uma doutrina que não é sadia, um ensinamento que não leva, que não conduz a pessoa a entender, a compreender os objetivos de Deus. Através dos séculos, Deus tem colocado o homem à prova. Se Deus coloca à prova, é para que alguém conheça o seu estado, sua condição. Então, Deus tem colocado o homem à prova acerca da sua obediência espiritual e moral em relação ao estilo de vida que o agrada. Nesses períodos, apesar dos avisos divinos, o homem escolheu um caminho de indiferença à vida com Deus. Hoje, a igreja está sendo provada pelos mesmos motivos que já mencionei, espiritual e moral. E como ela se apresentará diante dele? Alguém, entre aspas, porque a igreja está tão indiferente a Cristo, que ele é alguém. A Bíblia é um livro, a igreja é um lugar. Nós perdemos toda a identificação. A reunião tem que ser festa. A pregação tem que agradar todo mundo emocionalmente. E não intelectualmente e espiritualmente. Nós não queremos mais pensar. Sugerir pensamento é algo retrógrado, atrasado. Então volte para mim. Alguém está à porta avisando sobre a iminente volta de nosso Senhor. E que quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Eu estou dizendo o seguinte: alguém está à porta. Como eu disse no início, alguém à porta fala, chama, traz notícias. Nós éramos amigos e você comungava com as mesmas ideias, mas agora mudamos. Se você deixar eu entrar, nós vamos ter divergências. E você não é mais adepto às coisas que eu penso. E descobrirei que não poderei ser adepto aos teus pensamentos. Então teremos conflitos de ideias e debates, possivelmente construtivos, ou a fuga deles. Porque quando alguém não conhece a matéria, só fala bobagem. Eu quero dizer para vocês que eu acredito em períodos de tempo em que Deus prova a nossa obediência. E nós chamamos isso de dispensação. Eu já adianto que eu coloquei hoje no Telegram um livro em PDF que vocês deveriam baixar para os seus computadores e imprimir uma ou duas páginas e ler com calma, vai aprendendo, tem muitos versículos lá. Para vocês perceberem que nós estamos inundados por ideias erradas que não levam a pessoa a respeitar Deus. Então, o que vem a ser uma dispensação? A dispensação divina é um período de tempo no qual a obediência humana é provada ou testada acerca de uma determinada revelação dos propósitos ou da vontade de Deus. Deus, ele é o iniciador, o criador desta igreja em que nós estamos? Você crê nisto? Sim. Aí eu pergunto a você, qual o propósito de Deus ter criado esta igreja? Qual é o propósito de Deus ter criado esta igreja? Para que nós conheçamos o seu propósito, Deus tem que levantar em nosso meio pessoas com a capacidade de nos ensinar. Correto? Então, cada pessoa desta que ensina, individualmente, será provada na sua obediência, na sua coragem de manter seus ensinamentos firmes no coração, para não se afastar deles. E a igreja em si também será provada na sua obediência em relação às razões de Deus ter nos criado, formado. E você, que aprende as coisas neste lugar, será também provado em relação àquilo que você aprende. E se você for reprovado, se eu for reprovado, se a nossa igreja for reprovada, o primeiro sinal é que a existência viva de Jesus não estará em nosso meio. Só uma crença vazia. Eu cumpro regimentos religiosos, regras religiosas, sem a essência da vida. Eu passo a ser um religioso, praticante, porém vazio, desesperado pela vida. Então eu começo a preencher minha vida com subterfúgios. Não é à toa que muitas igrejas hoje escolhem som, luzes, o ambiente, trajes, danças, trazem cantores. Tem que criar um ambiente espetaculoso, que causa o quê? Uma emoção visual. Tem que criar um cenário que impeça as pessoas a questionar, a pensarem. Se aquilo que está sendo ensinado tem base bíblica ou não. Porque quando você que pensa que conhece a Bíblia, escuta alguém dizendo um versículo, dizendo, mas está na Bíblia. Não é bem assim que funciona. Você tem que conhecer todo o contexto da palavra de Deus para ver se aquilo é verdade ou não. Eu posso dizer, oh, meu amigo, você errou. Mas eu não posso julgar o seu caráter por um erro que você cometeu. Você não é aquilo ali. O contexto da sua vida não é aquilo que você demonstrou em um momento. Então eu tenho esperança em você. No entanto, se você comete um erro, mas o contexto da sua vida é construído sobre a imoralidade, então você é aquilo. Então você não pode pegar uma porção da Bíblia e dizer, isto está escrito, o que você diz sobre isso? Quando você bambeia em uma ideia de um versículo, fica claro que você não tem noção do todo. E é natural que você procure pessoas para te orientar. Veja só. Deus dotou o ser humano com o livre-arbítrio. Nós chamamos isso em teologia de volição. O homem tem a liberdade de escolha, vontade. E por conseguinte, essa vontade precisa ser provada para que seja determinado se ele está em concordância com Deus ou em desobediência a ele. Olhe para mim, venha para mim um instante. Deus precisa saber se você é verdadeiro ou não? Não. Ele não é onisciente? Sim. E você é? Você pode estar dizendo, eu sou verdadeiro, quando na verdade você é falso. Você olha para mim e diz assim, o Walter prega a verdade. Mas eu posso ser mentiroso, eu posso estar fazendo tipo. Como é que você pode saber que eu sou verdadeiro ou não? Ou me esforço, né, para ser verdadeiro, porque todos nós somos falhos. Somos seres humanos. Pelos frutos. O que é que você produz no reino de Deus que prova ser a sua vida verdadeira com Deus? Os frutos. Se você não se interessa em produzir nada, sua vida é falsa. Se você só está produzindo interesses pessoais, alegria pessoal, então a sua vida em relação ao que Deus espera dela não é verdadeira. Mas o julgamento de Deus é justo. Ele jamais vai desprezar alguém que pregou, que fez a obra dele. Quem disse? Você nunca leu o que Jesus disse àqueles que chegarão diante dele, dizendo, Senhor, Senhor, pregamos, fizemos milagres, expulsamos demônios, curamos enfermos em teu nome. E ele dirá, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu faço? Apartem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que Jesus está dizendo ali? Uma das doutrinas mais difíceis de se entender ao ser humano, que é esta. Nós não temos a capacidade de fazer o bem, segundo Deus, segundo o bem de Deus. Nós só podemos fazê-lo com a ajuda do Espírito Santo. E é por isso que Deus diz para nós buscarmos o Espírito Santo, deixarmos o Espírito Santo controlar nossas vidas, porque não somos capazes de fazer o bem. Todo bem que nós fazemos não passa de filantropia. Nós fazemos o bem com a mão direita e queremos mostrá-la para a mão esquerda. A mão esquerda faz o bem e se gaba do bem que fez à mão direita. Isso não é fazer o bem. Então, A obediência dos filhos de Deus sempre foi e ainda está sendo provada. Deixe-me dar um resumo das dispensações registradas na Bíblia. Tudo começou com a inocência. Eu sei que isso parece uma bobagem para alguns, principalmente vocês que entraram aqui pela primeira vez, vão dizer assim: nossa, que igreja chata. É que nós temos por hábito aprendermos a mente e os planos de Deus, porque senão nós não sabemos como nos localizar, correto? Para sermos amigos, você tem que conhecer os meus objetivos, o meu caráter, e eu os seus. Do contrário, nós não conseguimos ser amigos verdadeiros. Sempre estaremos num ambiente de desconfiança. Inocência foi um período que foi da queda do homem até a sua expulsão do Éden. Deus provou a inocência, a pureza do homem, e o homem, no final, se encontrou reprovado. Nós temos, então, o período que se segue, que é da consciência, da saída do Éden até o dilúvio. O homem adquiriu consciência, conhecimento da sua realidade. Sou imperfeito. Mas o homem não se esforçou para buscar Deus e no final foi reprovado. Só restou a família de Noé e os animais que Deus escolheu. Então segue-se o governo humano, que vai do fim do dilúvio até Babel e a confusão das línguas. Imagine, Noé e sua família escapam do dilúvio pela salvação de Deus, oferecida por Deus, desculpe, e os seres humanos começam então a governar sobre a terra, a exercer domínio. E esse governo, essa política se torna tão perversa que eles não simplesmente se agradam em dominar pessoas, mas eles querem dominar o mundo a partir de cima, isolar Deus deste governo. No final, a degradação, a reprovação, e Deus, nesse momento, cria uma confusão das línguas. Cada grupo de pessoas começou a falar em um idioma. Foi ali que começou tudo isso. Então, segue-se, eu não vou entrar muito a fundo no assunto, tá? Porque não é a razão de hoje. Segue-se, então, o período patriarcal ou da promessa, que vai da chamada de Abraão até a lei promulgada por Moisés. Então, veja só, o período patriarcal ou da promessa, nós temos lá Abraão, que recebe promessas de Deus, e assim vai. Porém, o resultado foi também a reprovação. Então vem o período da lei mosaica até a descida do Espírito Santo, a formação da igreja. Não fica preocupado, olhando, meu Deus, não estou entendendo nada. Deixa estar. Então veja só guarde a ideia, Deus vai me provar. Então, veja só. A lei mosaica, que é os 10 mandamentos, o povo de Israel foi provado na sua conduta sobre as leis. E o resultado qual foi? Desaprovação. E esse período durou até a descida do Espírito Santo, porque Jesus viveu debaixo da lei. A igreja, o Novo Testamento, não começou com Jesus, mas começou com a descida do Espírito Santo. Então a igreja começou debaixo do fogo do Espírito. Foi lá que começou a igreja. Não começou na ressurreição de Jesus, começou com a descida do Espírito Santo. Muito bem. Então nós temos o período da graça, onde nós somos provados. Abrange o período da igreja e da grande tribulação até o milênio. Então veja bem, nós temos no período da graça a igreja, tá? E também, por que não? Na grande tribulação, Deus continua salvando pessoas. Porém, até o milênio. Tá? Onde Jesus vai reinar por 1000 anos. E então nós temos o milênio, que é o governo de Cristo sobre a terra até o julgamento divino. Então veja lá. Durante 1000 anos, Jesus vai reinar sobre a terra. E no final de 1000 anos, Satanás ainda vai enganar pessoas. Então, não existe, tire da sua cabeça, que ninguém está garantido para o reino de Deus eterno, não. Em todos esses períodos, pessoas foram reprovadas e rejeitadas por Deus. Então, a justiça de Deus não é justa. Claro que é. Você tem um filho e você educa o seu filho. Porém, se ele não andar direito, preste atenção, hein? Se ele não andar direito, a justiça o pune. E ele é retirado de sua tutela, ou não? Sim ou não? Ele deixa de ser seu filho? Não. Porém, ele não participa mais do seu convívio. Correto? Deus criou o homem? Sim. Mas se ele não andar de acordo com os desejos do Criador, ele não pode conviver com o Criador, porque a própria justiça o retira do seu convívio. Então vamos parar de brincadeira. Eu não sei o que acontece em nosso meio, no meio cristão, esse negócio de Deus me entende, Deus me aceita como estou, já fui aceito por Deus, não é bem assim não. Muito bem, é fato comprovado que a nossa observação nos mostra que, no final de cada período desses, o ser humano não encontrou a aprovação de Deus porque escolheu estar do lado avesso da vida. Eu penso que agora é hora de você me ouvir. Você veio aqui para aprender. Então, deixe o seu celular de lado. Deixe suas conversas de lado e me escute, por favor, respeite. eu gastei horas em cima disto. Eu não vim aqui para brincar. E aí depois você vem comigo e fala assim, sabe, é aquela ideia. Então preste atenção e não me torture. Correto? Muito bem. Vamos pensar na igreja. A igreja está sendo provada também em períodos de tempo, como eu disse no início. E no livro do Apocalipse, nós temos sete igrejas. Da mesma maneira que nós temos, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o que acontece com a igreja? Quando você lê o livro de Apocalipse, nós temos uma mensagem, primeiramente a igreja de Éfeso. Que período de tempo ela representa? A igreja apostólica, que perdeu o seu amor ao compromisso com os propósitos de Jesus, deixou de amá-lo como amava no seu início. Esse período vai, lógico, de 33, a sua formação, até o ano 100. Veja, essa igreja tinha a capacidade de combater ideias estranhas, doutrinas estranhas, mas não fazia nada. Você pode ser um grande apologeta, um defensor do cristianismo, um conhecedor da Bíblia fabuloso, mas não ganha uma alma. Não edifica ninguém, nem a sua própria igreja. Não é estranho que Deus escolha você para estar aqui? E você luta contra a escolha de Deus, não aprendendo o que se ensina aqui. Você vai fazer um curso de medicina e começa lá a falar sobre a arquitetura. Eu quero que o professor fale sobre a arquitetura. Você deve estar ou bêbado, ou então está comendo muita maisena. Está xarope. O segundo período é Esmirna, a igreja perseguida, que foi a era dos mártires, que vai de 100 até 312 depois de Cristo. A igreja foi provada a sua obediência aí, e no final, reprovada. Nós temos Pérgamo, que é, você vai seguindo lá, capítulo 2 de Apocalipse, você vai vendo a mensagem. A igreja que aceitou imoralidades, heresias, se uniu à idolatria e se tornou o quê? Estado. 313 até 590 depois de Cristo. Em vez de a igreja ser igreja, resolveu se tornar um país, um estado, um governo. Está lá o líder político. Então vem a ideia que nós não temos que nos envolver na política. Mentira. Nós não temos que ser um estado, mas vivemos sob regimes. Qual é o regime político que te dá mais liberdade para falar de Deus às pessoas? Qual é? É o comunismo? É o socialismo? São ditaduras? É a democracia? Sim ou não? Você tem certeza disso? Churchill dizia que a democracia é uma porcaria. Mas é o único que existe retirando os outros. É o melhor, desde que se retire os outros. Você gostaria do Estado ditando quanto custará o arroz e o feijão amanhã na gôndola? Como é que ele sabe? Ele não plantou. Em todo lugar onde o Estado se mete na vida social, tenta controlar, é a desgraça. Vai acabar com a sua própria economia. O comunismo é a mesma coisa. É sanguinário. Igual ao socialismo, porque o socialismo é um comunismo disfarçado. E a ditadura nem se fale. Só resta a democracia. Lutemos por ela a fim de termos liberdade para falarmos de Deus às pessoas. Olha o que acontece na China agora. Cristãos estão sendo perseguidos. Em outros países, martirizados. E ainda alguns aqui defendem essas coisas, erroneamente, porque não conhecem o que a Bíblia diz. Então nós temos Tiatira, a igreja da Idade Média, que tolerava a corrupção e a idolatria, mas dava sinais de melhoras em relação às boas obras. Ah, porque as boas obras é uma barganha com Deus. Não, você foi criado para as boas obras e ai, se não aprender a fazê-las. É isso que a Bíblia ensina. Nós temos a igreja de Sardes, a igreja da reforma. Mantinha vivos os elementos da fé, mas estava espiritualmente morrendo. Nós temos Filadélfia, a igreja buscou amar a Deus, a pureza doutrinária na sua palavra, e se tornou missionária ou evangelística, vai de 1730 até 1900. Foi o melhor período da igreja. Depois de poucos anos do seu início, este foi o melhor período da igreja. Porém, aí vem Laodiceia, a igreja apóstata, indiferente ao verdadeiro compromisso com o amor e os propósitos de Cristo Jesus sobre a terra, que vai de 1900 até a volta de Cristo. E nós estamos vivendo dentro dessa dispensação divina, ou período no qual a nossa obediência a Ele está sendo testada ou provada. Dá para entender mais ou menos? Então ninguém está livre de teste. Você testa. Você arruma um cara para namorar. Se você só ficar na paixão, você se entrega a um bandido, a um idiota, que não tem objetivo na vida. Ou não é? Aí você senta ele no colo e cuida dele. Você vai sustentar um vagabundo pelo resto da tua vida. Porque você se apaixonou. Aí importa, eu sei que muitas mulheres ganham mais que muitos homens, e qual é o problema? Mas o pior é esse cara não ter objetivo. Ele não cresce em nada. Então, se uma mulher ganha mais, porém, o seu marido se desenvolve profissionalmente, como pai também, como marido, que bom! Tem tudo para dar certo. Mas se é, digamos, um sanguessuga, um morcegão, de dia você não vê ele. Quando você olha para esta igreja de Laodiceia, você percebe que nós estamos vivendo o último período da igreja. Alguma coisa vai acontecer. E vimos que é um tempo marcante, de indiferença à palavra de Deus. E especialmente às exigências que Ele, Deus, nos faz. Não gostamos disso. Nós queremos uma igreja amigável. Repare que um dos pensamentos da atualidade é este, que nós nos preocupemos com o bem-estar. Como é que você pode se preocupar com o bem-estar com guerra aqui, guerra ali, conflito aqui, conflito ali, idiotice aqui, educação? Eu coloquei no meu Twitter hoje ou ontem, nem me lembro mais, que eu não sei mais o tempo que eu estou vivendo. Uma moça tendo um filho num dos estados brasileiros, e alguém vem socorrê-la, ela em pé, do lado de um barzinho lá qualquer, um ambiente muito humilde, e a criança nascendo, e ela segurando o vestido e o rapaz segurando a criança, enquanto o cordão umbilical ainda está lá, ele segurando e ela desesperada. É este o ambiente que você quer viver? Foi isso que esses governos fizeram. Ruas estreitas onde não passa um caminhão de bombeiro, uma ambulância, sem esgoto. Eu não vou fazer da nossa igreja nenhum palanque político. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Deus nunca planejou para nós esse tipo de vida. Você se engana porque não olha o contexto moral e espiritual de um político. Vota nele sem conhecer o seu caráter. Você aceita uma doutrina sem avaliar no que aquele pensamento vai dar.
Você aceita certas práticas na sua vida sem a avaliação da palavra de Deus. Os sinais da igreja decadente são claros. A falta de amor à verdade e à vontade divina, à misericórdia e à pureza, ao ensino que expõe a inimizade existente do homem para com Deus e como essa amizade pode ser restaurada, e à sua alegria ao sofrer pela causa de Cristo. A sua verdadeira missão sobre a terra está sendo substituída por interesses pessoais e sucesso terreno. Toda vez que você vê uma pregação na televisão, o que, que eles prometem a você? Sucesso! Eles não têm coragem de falar sobre a eternidade e nem sobre pecados. Você olha para a sua casa e vê uma família degradada, cada um vivendo de um lado, com a mente voltada para o seu próprio lado, totalmente desestabilizada, uma confusão. O que é que faltou ali? Ensinamento, educação, estrutura. Mas o ensinamento bíblico garante uma vida vencedora? Não. Os filhos de Samuel não seguiram o exemplo do pai. Mas o pai não faltou com a sua responsabilidade e obrigação. Ele foi provado e não foi reprovado. Os filhos foram, ele não. Se você for reprovado na sua responsabilidade com Deus, a justiça divina o punirá. E a mim também. A degradação espiritual como moral é facilmente percebida no final de cada período. A igreja hoje, os cristãos hoje, moralmente, nós temos que ter desconfianças. Você leva um cristão para trabalhar na sua casa, uma faxineira, por exemplo, ela vai limpar sua casa. Ai, eu sou irmã, glória a Deus, aleluia, isso aqui é o céu para mim, obrigado, irmã. Vou limpar sua casa como se estivesse limpando a casa de Jesus. E limpa mesmo. Ou não é? Você contrata um cristão que está lá passando necessidade na sua empresa. O cara vai lá, nos 2, 3 primeiros dias, o cara trabalha. Glória a Deus, amém. Depois o cara incentiva todo mundo a ser vagabundo. Aí quando você põe ele para fora, ele chega aqui na igreja e fala assim, pastor, o irmão lá me mandou embora. E fez é muito bem. Você quer que eu chute o seu traseiro também? Fica o dia inteiro de bate-papo, escondido nos cantos, não faz nada, enrola daqui, enrola de lá. fica no computador só visitando páginas na internet pornográficas, de música, Spotify, o tempo todo. É isso que acontece. Ah, já estou salvo. Está salvo do quê? No final de cada período, e para cada um de nós, não nos faltam os avisos de Deus, como nesta noite. Alguns chegam aqui e dizem assim: eu não aguento mais, a gente vai na igreja, só leva puxão de orelha. Não, não é só puxão de orelha. Você leva puxão de orelha porque precisa, sua orelha ainda está curta. Você precisa sim ser disciplinado. Você vai ver quando casar e tiver seus filhos. Para alguns, tudo aquilo que eu estou falando é um puxão de orelha. Para outros, é um refrigério. Dizendo: obrigado, Senhor. Porque eu quero viver para ti, eu quero encontrar o reino de Deus, eu quero encontrar o céu. É isso. Nós não podemos nos tornar cegos, surdos, indiferentes para com Deus, como foi no tempo de Isaías. Então, alguém está à porta. Isso significa o quê? A volta de Jesus está muito próxima. Eu quero que vocês leiam novamente o texto base, e eu vou colocar alguns comentários, e depois eu vou usar esse mesmo texto, fracionando, para terminarmos. O texto não diz: escutem. Isto é, pela minha palavra, Jesus está dizendo, por meio daquilo que eu digo, reparem, olhem e vejam a sua condição em relação a Deus. Façam um contraste. Ele diz: eu estou, isto é, eu já me posicionei, ou seja, eu já estou em pé. Significa que nesse período ele já se levantou para fazer algo. Mas antes de fazê-lo, ele grita: estou à porta. No grego a palavra é thura. E esta palavra pode referir-se também a uma oportunidade para que algo possa ser feito em favor de alguém. Ele diz que bate à porta. Na verdade, essa palavra significa: eu estou esmurrando, golpeando fortemente a porta, como que se alguém pegasse um pedaço de madeira e batesse. Bá, 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 escute! Eu disse no início, o ruído das ideias em nossa mente encobre o barulho que Deus faz para nos alertar. Uma criança se envolve com nas suas imaginações, já viram? E a mãe lá: filhinho, filhinho. Filhinho, filhinho. Você está namorando com um cafajeste. E a família toda dizendo assim: esse cara não presta. E você lá: o cara não tem objetivo nenhum na vida, e você lá. Você casa com uma moça que não está disposta a trabalhar, a cuidar da família, a cuidar dos filhos, a incentivar o marido, como já expliquei aqui, não vou entrar em detalhes. Só na paixão. É só no sapatinho. É só no fogo do coração. Você vai ver no que isso vai dar. Ou não é? Será que eu não estou falando a verdade? Será que alguém aqui já não passou por isso? Já não tentou alertar a cabeça do camarada que parecia uma criança, só estava na imaginação? Tudo vai dar certo. Você começou a namorar com um cara, o cara é... De noite é o Zorro, de dia é o Dom Diego de la Vega. Aí você diz assim, não, mas quando eu casar com ele, eu mudo ele. Isso é a maior tolice que alguém pode imaginar. Você percebe em outros casos, a pessoa não quer casar. E aí, já decidiu? Tudo decidiu. Aí você força, não, vai casar, não quero, vai, eu vou. Vai dar zebra. Outros dizem, mas Deus mandou, Deus, que Deus mandou, rapaz? Quando você está naquela fase do, ou então do, da paixão, você vai ouvir o que Deus tem para te dizer? Se você não tem conhecimento bíblico, você não sabe avaliar. É você que tem que avaliar. Deus não vai interferir nas suas decisões. Se você está escolhendo agora um tribufu, você não sofrerá interferência de Deus, mas o preço você vai pagar. E às vezes o preço será alto. Você namora com alguém que não sai do bar. Que espécie de vida você terá com um sujeito desse? A menos que ele se converta. Se você casa com uma artista que pensa, né? Uma imaginação, eu sou artista de YouTube. Agora, fotografia chicrinha. Fotografia bully. Bully, chicrinha. Cafezinho. Você imagine o que vai ser a sua vida. A gente tem que ter cabeça boa. Veja só, o Evangelho é a verdade, mas você não pode adaptá-lo à sua realidade. Você tem que se adaptar à verdade. Não sei se você está me entendendo. Você não pode pegar o Evangelho e ficar dando torções nele para suas ideias. Mas você tem que submeter as suas ideias à verdade. e pronto. Não tem que chorar, não. É aceitar como o evangelho é e dizer assim, eu que tenho que mudar. Não é o evangelho que tem que mudar por minha causa. Senão eu fico por aí, abrindo igrejas, você vê igrejas para todo tipo de gosto. Você vem aqui e fala assim, lá é honesto, mas sabe, me censurou um pouco. O que você quer que eu faça? Você quer que eu esconda a verdade de você? Então você quer que eu seja um mentiroso. Isso não podemos fazer. Mas voltando ao versículo. Então Jesus diz, se alguém ouvir a minha voz, isto é, se alguém compreender o sentido da minha voz, ou de tudo que eu tenho dito. Repare que esse versículo 20 tem outros versículos antes dele. Jesus falou alguma coisa lá, que eu vou comentar com vocês na semana que vem. Caso desejem vir nesse mesmo horário. Então, ele diz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, isto é, virei de fora para dentro. Interessante. Volte para mim. Corta para mim. Então, veja só. Lembra daquele jornalista? Corta para mim. Ele era grandão. Então veja só. Jesus, ele está onde? Fora. Ora, se ele está fora e quer entrar e não pode, cadê a irresistibilidade da graça? Como é que fica aí? Se alguém ouvir, não, mas a graça de Deus é irresistível. Quando você ouve a voz de Deus, você não tem como resistir. Não. Esse texto está mostrando que é o contrário. Que conversa fiada é essa? Essa metástase desse ensinamento doutrinário que está por aí, dizendo que não, quem ouviu a voz de Deus nunca mais se separa dele. Se a pessoa foi embora da igreja porque nunca ouviu, mentira! Mentira! Ah, eu não gosto de vir aqui para ouvir isso. Azar teu! Você veio no dia errado, cara. Dançou. Mas você pode ir contra um texto bíblico. Eu te mostro mais mir iguais a esse. Em toda a Bíblia. Que nós reconheçamos que estamos colocando Cristo para fora. Veja, talvez você nunca ouviu isto, mas eu vou dizer. Então, no Éden, o homem pecou. Desaprovado por Deus, foi expulso do Éden para onde? Para o mundo. No mundo ele teria que levar o quê? O Éden, pela fé. Em si. Tudo que ele perdeu. E dizer às outras pessoas o que eles perderiam se continuassem a viver com o mundo dentro de si. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos um Éden chamado Jesus. No entanto, o que nós fazemos? Nós criamos um mundo e chamamos o mundo de Éden. E chamamos o Éden de mundo, colocando Jesus para fora do nosso Éden. O ser humano é a única pessoa capaz de fazer isso, colocar Deus para fora. E não deixar que Ele invada nossas vidas. Você está com um problemão em casa, na sua vida, seja lá financeiro, emocional, desgracional. E você diz, eu preciso da ajuda de Deus. Mas na verdade você não quer sua ajuda. Você quer alguém que o ajude, desde que ele fique fora. Porque se Deus chegar para você e dizer assim, olha, o problema que você tem na sua casa é culpa tua. Eu vou ter que trabalhar na sua vida antes de agir na vida de outras pessoas. Porque você precisa mudar. Um pai chega para mim e diz assim, eu não aguento mais meus filhos, Walter. Dá para você fazer uma oração forte aí? Que oração forte? Isso não existe. Não, uma oração especial. Também não tem. Então qual é que tem? A oração por você. Porque você quer que seus filhos mudem. Mas vamos lá, quanto tempo você gasta com eles? Quanto tempo você gasta com a tua esposa? Quantas vezes por dia você é capaz, ou melhor, quantas vezes na semana você é capaz de sentar com a tua esposa, com seus filhos, e orar com eles, e conversar com eles, a ler um texto da Bíblia, mas eles não vão entender a Bíblia, nem você entende. É, realmente eu não entendo. Mas leia! Mostre para eles que aquele momento é um momento sagrado, que eles devem respeitar aquele livro. Porque quando você se torna indiferente a Deus, a Bíblia também é indiferente a você. Você traz a Bíblia para a igreja, mas não lê. Eu comprei a Bíblia Thompson, comprei a Bíblia John MacArthur, eu comprei a Bíblia do Silas Malafaia, comprei a Bíblia. Não tem as Bíblias hoje? De vários nomes? A Bíblia Vida, a Bíblia Morte. E aí você lê, tem um monte de Bíblia. Põe, instala no computador, que nem eu tenho aqui. A Bíblia no smartphone. Mas não lê. Eu até entendo por que algumas pessoas não leem. Porque a igreja não incentiva, não dá um caminho. A gente não sabe como ler. Mas não é possível. Para onde nós caminharemos? Você entra numa faculdade para se formar e não quer ler? Igual você viu o mendigo lá? Vocês riram por quê? O que é essa risadeira aí? O mendigo, e era irmã, né? Ela teve um ataque psicótico. Bem. Mas o que eu quero falar não é isso. Não é o sorriso do mendigo. O que eu quero falar é que lá em Brasília chamaram o mendigo para ser deputado. Que país?
disse.
Teve uma época, vocês que são mais novos, o cacareco, o rinoceronte, ganhou a eleição. O Zé Colmeia também. Os mais velhos vão se lembrar do que eu estou falando. Os mais novos lembram que até uma tiririca ganhou. O que esses caras fizeram? Pelo povo, pela nação. Nada. Aí nós ficamos com a declaração da anta pequena, que é a Antita, que diz, não, mas o vereador precisa fiscalizar o presidente, e por que não tem um presidente municipal? Ou então um deputado municipal? Eu estou cansado de carregar o Brasil nas costas. É lamentável. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo. Nós vivemos em um período de balbúrdia. Veja o que Jesus diz. Eu estou fora. A igreja está fora de tudo, está sendo colocada para fora, pelo mundo. E a igreja traz o mundo para dentro, com a ideia de vamos criar um ambiente que as pessoas gostem. Mas não é assim que funciona. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo. É aí que entra o milagre da conversão. Se você só gostar do ambiente, você não se converte. Porque no dia que o ambiente não for o esperado por você, você vai embora. E então Jesus disse, nós jantaremos juntos, isto é, nós comeremos juntos a refeição principal, a qual naqueles dias era a da noite, a última. É isso que ele está se referindo. Por isso que na versão nossa aí da nossa tradução da linguagem de hoje, está jantaremos e não comeremos. Por quê? Era a última refeição do dia, a principal. Você imagine, o judeu trabalhava o dia inteiro para ganhar uma dracma, chegar à noite, a principal refeição, ele tinha que fazer uma festa com aquilo que era um pão com água, ou vinho. Vamos terminar então. Está valendo, gente? Está dando para entender as coisas ou não? Olha lá, hein? É certo mesmo o que vocês estão falando? E vocês da internet, que nem vão dizer, vê se vocês põem um positivo aí também, ué. Vocês entram lá, não colocam um comentário. Você acha que comentário chega num comentário assim, boa noite a todos. Ah, tenha santa paciência. Diga o que você achou, se gostou, não gostou. De que cidade você está falando? De que parte da galáxia que você está? Porque eu estou pensando que eu estou chegando em Alfa Centauro. Então diga de onde você está nos assistindo. Muito bem. Contraste sempre a sua condição espiritual e moral pela palavra de Deus. Contraste. Ele disse, escutem. Pelo que eu digo, pela minha palavra, reparem, olhem, vejam a sua condição em relação a Deus. Como é que você vai contrastar a sua vida espiritual se você chegar aqui dizendo assim, irmãos, todos nós já temos a bênção de Deus, cantemos ao Senhor. Oh, bondoso Deus, obrigado pela vida eterna. eterna que já nos deste. Não importa o que nos aconteça, eu sempre estarei vestido com a tua veste.
Que isso? Tenha santa paciência.
Senhor, tem misericórdia, ensina-me o que tu tens, me ensina, Pai, enche o meu coração com a tua verdade, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Está cheio de gente por aí pedindo, eu quero a igreja avivada, eu quero avivamento. Que avivamento? Você ora e sai dali e não muda nada. Não é assim que funciona. Aceite a pronta oportunidade divina para uma vida abençoada com Deus, antes que seja tarde. É isso aí. Jesus diz, eu estou, isto é, eu já me posicionei, vou repetir, eu já me posicionei, isto é, eu já estou em pé, de pé, pronto para agir. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu vim à porta, eu estou esmurrando, eu estou batendo, me escuta, olha aí, veja, olha, presta atenção, não rejeite o que eu tenho dito. Eu quero dar uma oportunidade a vocês, por isso eu estou esmurrando a porta, golpeando. Deus neste instante está falando sério com você. O Espírito de Deus está neste lugar, mexendo com o teu coração, com a tua alma. Ele não está pedindo o teu dinheiro, ele não está pedindo os teus bens, ele está gritando, filho, filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração. Quando nós observamos a condição espiritual e moral, tanto nossa como do mundo que nos cerca, nós dizemos isso não pode continuar. Até quando? Algo precisa ser feito, algo precisa acontecer. Você não ouve isso em toda parte? Não é isso que está na boca de muita gente? Essas expressões significam que nós estamos chegando ao fim. O ser humano está degradado. A política está degradada. Corrompidos estamos todos nós, raça humana. Mas Jesus está sempre pronto para nos ajudar, para nos transformar. Em nome de Jesus, aceitamos a obra de Deus. Por fim, aceite as razões eternas de Jesus para Ele entrar e viver na sua vida. Enquanto somos indiferentes à voz de Deus, ao verdadeiro sentido dos seus avisos, que exigem de nós uma mudança de conduta, que adiantam as nossas orações e celebrações, que adiantam as vigílias, se nós não queremos mudar, se estamos indiferentes a tudo que Deus estabeleceu. Nós fomos chamados para levarmos a vida de Deus às pessoas, para dizer a elas como elas podem se aproximar do Pai. por meio de Cristo. Mas perdemos a paixão, ficamos em discussões de grupos. Ai, você viu o culto ontem? Ai, em vez de você escutar e permitir que o Espírito de Deus quebre a sua vida, amanhã ou daqui a pouco você sai, o que você achou da reunião? Eu não gostei. Sabe por que você não gostou? Porque você não quer abandonar o pecado, porque você não quer abandonar a pornografia, a imundícia, a imoralidade, a sujeira. Você não quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Porque tudo o que eu estou falando é a verdade de Deus. O Espírito de Deus está neste lugar e há de confirmar no teu coração que tudo isto é a verdade. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Escute o que o Espírito Santo está dizendo. Ele vai curar você das suas angústias, depressões, tristezas que você não entende, se você andar no caminho dele. Deus nunca abandonará aquele que não o abandona. Por isso Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, porque Ele está me chamando para dentro da sua vida, Ele não me expulsa mais. Assim como Deus tem o poder de nos expulsar da sua presença, nós temos a condição de expulsá-lo da nossa. Deus deu o livre arbítrio, por isso que o texto diz assim. Se você não tivesse o livre arbítrio, Jesus nunca estaria à porta. Ele estaria dizendo assim: está meio confuso, mas eu estou com você. A razão dele estar fora é porque você o colocou para fora. A razão dele estar fora, de eu não senti-lo mais, é porque eu o coloquei para fora. Mas hoje o Espírito de Deus queima a nossa alma, queima o nosso coração, e Ele diz: eu quero viver você, eu quero te amar, eu quero te usar. Eu quero te levar para a eternidade. Você, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, tua família, os irmãos que você ama, eu quero levá-los para a eternidade. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vocês me jogaram no mundo, mas no mundo eu não estou. Vocês pensam que são igreja, mas igreja vocês não são. Sem a minha presença no meio de vocês, vocês não são nada. E sem vocês no mundo, para onde me jogaram, nada também acontece. Está tudo quebrado. Está tudo falido, as engrenagens não estão se encaixando. Eu preciso de vocês e vocês precisam de mim. Juntos nós somos fortes. Juntem-se a mim, diz o Senhor. Certa vez perguntaram para John Wesley: John Wesley, quantos homens você precisa para mudar o mundo? Ele diz: apenas 100.
100?
Sim. 100 homens que confiem em Deus, que tenham um coração voltado para Ele, queiram se sacrificar pelo amor de Cristo, não se abandonar nada não, só ter este amor, esta paixão, o fogo, e nós vamos mudar o mundo, tudo ao nosso redor. Você, pai, pode mudar a sua casa, se você voltar o seu coração para Deus. Sua família pode ser restaurada, se vocês se voltarem para Deus. Se o Espírito de Deus começar a queimar seus corações, vocês vão ver. Eu conheci uma senhora, a tua mãe Mary, eu via a tua mãe um dia ser humilhada por um pastor, e eu tentei chegar perto dela e dizendo: irmã, não liga para o que ele lhe disse, ele deveria estar alguma... Ela disse: Walter, meu filho, você está começando agora, você vai ver tantas coisas na sua vida, mas pode ficar tranquila, eu não desisto da fé. Eu vi a sua mãe, Mary, com frio, com chuva, doente, e às vezes ela chegava tossindo, falando mal, respirando mal, mas estava lá. Ela falava de Deus, ela falava aos outros, ela sempre quis que vocês seguissem o seu exemplo. Outra que eu sempre digo é a mãe do João, nem sei se ele está aqui hoje, está ali, a dona Argentina. Que mulher, onde estão estas mulheres, onde estão estes homens, onde está esta garra, onde está esta coragem, onde está este espírito, onde está o céu na vida das pessoas? A tua avó, uma senhorinha deste tamanhinho, mas uma gigante na fé, uma gigante, destemida, exemplo. Onde estão esses homens, essas mulheres? Fala-se tanto de oração, mas qualquer coisinha, qualquer pestinha, está fora. Qualquer situaçãozinha, qualquer, está fora. Cadê a generosidade? Realmente, quando nós ouvimos as pessoas dizendo: não dá para continuar do jeito que as coisas estão, elas estão certas. Sim. Aleluia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor. Celebra o seu nome. Eu quero terminar dizendo, não dá para continuar do jeito em que as coisas estão. Esta é uma das falas que nós ouvimos, uma das vozes que ouvimos. Sim, não dá para continuar. Porém, essa não é a única fala que precisamos ouvir. A principal é esta, é a do Senhor. O modo como vocês estão praticando a religião, o estilo de vida que vocês estão adotando, não agrada a Deus. Avaliem os seus procedimentos. Eles agradam ou não a Deus? A maneira como vocês estão se relacionando e conversando, agradam ou não a Deus? Vocês sentem alegria ao estarem na minha presença ou se envergonham dela? Se você trouxe alguém hoje aqui, você está com vergonha deste ambiente? Você está dizendo, baixando a cabeça, meu Deus, o que eles vão pensar disto? Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus tomar conta. Por isso que Jesus disse, escutem! Vocês ouviram a palavra do homem que Deus usou. O que Jesus nos dizia, nos diria, escutem! Deus está usando a minha vida. Escutem a Ele! Eu não tentei nessa noite por um minuto sequer provar uma ideia pessoal minha. Eu não preguei em nenhum momento para atraí-los a mim. Em todo o tempo, eu os conduzia à mente e ao coração de Deus. Não peço a vocês um centavo. Peço simplesmente a sua atenção, os seus ouvidos, para que escutem. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. A minha esperança é que nós não sejamos indiferentes, mas reverentes a Cristo. Que em nossas orações nós lutemos para que Jesus viva em nós e o mundanismo perca o seu poder de influência em nossas mentes. Desse modo nós seremos aprovados por Deus, teremos comunhão com Ele e não estaremos mais do lado avesso da vida que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.